Mandioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.
É, 2023 começou com tudo. Vamos seguir aqui fazendo as nossas projeções para esse ano que está começando. Terceiro dia do ano hoje, hein, Melina? Terceiro dia na terça-feira. Olha, que coisa,
não? O número 3 é um número muito especial. Você não acha, não?
Não acho, não. Não tenho, na verdade, eu não tenho nada assim com nenhum número em específico. Mas
eu também não sou da numerologia, então vamos seguir em frente.
Mas o episódio de hoje é especial.
Sempre. Haverá bom futuro para a América Latina? Porque no ano passado a gente falou de um monte de problema.
No ano passado, há tanto tempo?
Passou. O ano passado foi quando?
Semana passada,
há poucos dias. Mas tudo novo se fez. Nós não temos bola de cristal aqui. É. Mas nós temos os nossos analistas que podem avaliar tudo.
A projeção.
E podem fazer as projeções dele, aí depois a gente vê se isso se confirma, né?
É, no final do ano a gente compara pra ver se fechou. Bom, quem não ouviu o nosso episódio de número 157, que foi a retrospectiva sobre tudo que aconteceu na América Latina, tudo não, né? Sobre o que debatemos aqui no Mundioca, as questões mais relevantes, né, que aconteceram na América Latina em 2022. Vai lá conferir, vale a pena pra poder ficar mais por dentro. Digamos que o episódio de hoje é um complemento do episódio 157, né? Porque nós relembramos na semana passada o que aconteceu, né, de bombástico aí na América Latina em 2022. E hoje vamos pegar alguns desses episódios, como por exemplo a situação lá no Peru, que fechou 2022, né, com aquele turbilhão todo, os protestos.
A gente já tinha falado no Mundioca, será que ele continua, não continua
e
no
não
poder?
Resistiu, não resistiu.
Teve a questão da dissolução ali do Congresso.
E a prisão dele.
Depois a defesa dele falar que ele leu aquela carta sob efeito de remédios. Ele xingou a atual presidente Dina Boluarte.
Ela que tentou antecipar as eleições que iriam acontecer em 2026, conseguiu, teremos eleição no Peru em 2024. Então, esse é um dos ganchos, né, que eu puxei aqui, porque tá fresquinho, aconteceu agora no final de 2022, mas outras situações que também aconteceram aí ao longo de 2022 na América Latina, vamos fazer uma projeção aqui, vai ter alguma solução em 2023, vai piorar, vai melhorar?
É, vamos falar, será que aqui nós tivemos a chamada onda rosa, né, que são os presidentes eleitos mais à esquerda? Quais serão os desafios, os problemas que eles vão ter que enfrentar? Como é que eles vão lidar com isso? Tem lá na Colômbia, um país que era tradicionalmente aliado dos Estados Unidos, um país com tantos governos de direita. Agora é o Gustavo Petro, que tem uma inclinação mais à esquerda, que está governando o país. Como é que ele vai lidar com a questão do ELN, né, do Exército de Libertação Nacional? Como é que vai ser esse acordo de paz? Esse acordo de paz deve rolar aí no começo, já logo de janeiro, né, Thay?
É, e aqui no Brasil também, né? Tivemos a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que durante a campanha falou que uma das prioridades aqui na América Latina seria uma reaproximação do Brasil com o Mercosul. Então vamos também saber como isso se dará ao longo de 2023.
É, nossos analistas andam meio desacreditados. Aqui o pessoal que falou com o Mundioca não falou tão bem assim do Mercosul. A última cúpula também não foi daquelas assim mais, vou usar um eufemismo, mais consistentes, mais produtivas, mas é vida que segue e a gente espera que as próximas sejam melhores, né, Thay?
É, então nesse clima de projeção, vamos trazer aqui o primeiro convidado do episódio de hoje. Robson Cardoche Valdez, pesquisador do Núcleo de Estudos Latino-Americanos da Universidade de Brasília, UNB. Seja bem-vindo ao Mundioca, professor, tudo bem?
Tudo já, obrigado pelo convite.
Professor, vou começar te perguntando o que podemos esperar aí para a América Latina em 2023, quais são os desafios da região na área política e social?
Bom, acho que o maior desafio para essas duas áreas é a busca de um consenso para encontrar soluções para problemas comuns, né? E aí eu colocaria ali as mudanças climáticas, democracia e cooperação em área de defesa. Mudanças climáticas porque é uma temática que é uma agenda positiva para a região, porque a região tem muito a contribuir nas discussões da agenda climática global. E a floresta amazônica é o principal patrimônio, não só da região, mas do planeta, quando se fala em mudanças climáticas. Então, é importante que os governos da região estejam alinhados no sentido de buscar esse protagonismo, né, para mitigar os efeitos da mudança climática no longo prazo. E a democracia também é uma pauta importante, porque o governo, ele vem sendo, os governos da região, no mundo todo, mas na região também tem sido um problema, um desafio, que é a questão da da ascensão da extrema-direita, e ainda que outros, que os governos de extrema-direita estejam sendo substituídos por governos mais progressistas, mais da esquerda do espectro político, é sabido que a força da extrema-direita ela ainda é algo que preocupa. Então, reforçar as instituições políticas, os sistemas de governança, é uma tarefa importante para os governos da região. E quando eu digo a área de defesa, é porque é importante a gente lembrar que os problemas da América do Sul como um todo, aí se a gente expandir um pouco mais da América Latina, não são os mesmos problemas e não estão no mesmo rol de prioridades quando a gente fala na relação da região com os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos têm uma agenda hemisférica em que a América Latina ela é coadjuvante, ela não é um protagonista, não é protagonista na região. Então, a revitalização da Unasul, por exemplo, que era um sistema que havia essa convergência, esse palco para discussão de temas de defesa, eu acredito que ele deva ser restabelecido como um fórum importante e dentro da Unasul discutir justamente essas pautas que eu falei, mudanças climáticas, democracia e cooperação. E quando a gente fala de democracia, por exemplo, a gente tem que levar em consideração visões antagônicas, por exemplo, que os Estados Unidos têm, que é uma visão mais generalizada e já conhecida, percepção já conhecida por parte dos Estados Unidos, de que governos não ocidentais não são governos democráticos e que governos não ocidentais eles são necessariamente governos autoritários. E eu digo isso porque, na percepção dos Estados Unidos, a inserção, por exemplo, da China na região é vista como uma ameaça estratégica aos interesses nacionais dos Estados Unidos. A questão da Rússia também, aí ampliando mais para essa questão do conflito russo-ucraniano. Então, eu acredito que vai ser muito importante a reabilitação, né, do fórum da Unasul, da Unasul como órgão de discussão sul-americano para questões de defesa, para buscar um diálogo com os... Então, a ideia era esse órgão de defesa, de cooperação e defesa, a Unasul, que ele sempre serviu, na verdade, como um fórum para promover a estabilidade e resolução de conflitos. Esse é uma das dimensões era uma das dimensões da Unasul, e também de buscar a confiança mútua entre os vários ministérios de defesa da região. Ou seja, você criar dentro da América do Sul, por exemplo, a ideia de que os países poderiam confiar uns nos outros no que diz respeito a questões de defesa, para que houvessem, por exemplo, exercícios militares conjuntos, mas principalmente no âmbito de resolução de conflitos. Os Estados Unidos têm sempre tiveram uma desconfiança muito grande em relação à Unasul, porque era notório que a Unasul ela não incluía os Estados Unidos, e os Estados Unidos já possuem um sistema para lidar com toda a América Latina, que é o sistema interamericano, que inclui a Organização dos Estados Americanos, o TIAR, né, que é o Tratado Interamericano de Ajuda Recíproca na área de defesa, tem o BID, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Então já existe, na verdade, uma estrutura norte-americana para lidar com todas as questões econômicas, sociais e políticas e de defesa na América Latina. Então, quando surge a ideia 2008-2009 da Unasul, isso não é recebido com muito, uma maneira muito positiva por parte dos Estados Unidos, porque é uma forma de você criar um órgão de discussão no qual os Estados Unidos não participa efetivamente. Então, acho que um desafio muito grande, que eu acredito, será restabelecer a Unasul, mas de uma forma pragmática, ou seja, buscar convergência para os conflitos e para as questões da região que interessam especificamente os países da região, mas da mesma forma promover o diálogo com os Estados Unidos, que é a potência hegemônica. Então, a gente não pode fechar os olhos para esse fato que os Estados Unidos é a maior economia do planeta, a força militar do planeta, e está no nosso mesmo hemisfério, na nossa mesma região, e a gente então tem que criar esses canais de diálogos. Então, acho que esse seria um dos grandes desafios. Então, mudanças climáticas, democracia e cooperação na área de defesa. E, é claro, essas seriam as pautas principais, e isso, eventualmente, pela transversalidade de todas elas, há espaço para que as questões econômicas também, de comércio, sejam discutidas aí também.
Pois é, esse é assunto da próxima pergunta, uma pergunta de US$1 milhão. O que, que a região deve fazer para superar essa crise econômica?
Primeiro, eu acredito que ela... é vencer o discurso da economia ortodoxa, que é hegemônica no mundo inteiro como um todo, de que é uma ideia de que primeiro é preciso fazer um esforço hercúleo no sentido de sanear as contas públicas para só num segundo momento, que a gente não sabe quando chegará esse segundo momento, a população ter mais condições assim, de usufruir de um eventual crescimento econômico que pudesse gerar emprego e renda de forma adequada, sem comprometer as contas públicas. E não por acaso, essa é a grande discussão, por exemplo, do governo de transição que está acontecendo no Brasil, o governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, a questão da PEC da transição, do dilema de se investir em políticas públicas e ao mesmo tempo, preservar mecanismos de controle de gastos ou de investimentos. Então, essa discussão que se tem, por exemplo, dentro do Brasil hoje, é uma discussão que se tem nos demais países da região. A Argentina passa por um processo muito, muito grave de reestruturação das suas contas públicas, há, bem dizer, quase 10 anos, que ele tem que sanear uma dívida que a Argentina tem com seus credores internacionais para poder ter acesso ao mercado de liquidez internacional, de recursos financeiros internacionais. E para isso, é preciso criar alternativas para que possa buscar esses recursos internacionais e, ao mesmo tempo, implementar políticas que sejam capazes de gerar emprego e renda de forma minimamente sustentável. Então, acho que esse é o grande desafio. Agora, a resposta, acredita-se que seja pela via do investimento público, ou não somente pelo investimento público, mas em paralelo com condições para que os atores privados também possam fazer seus investimentos. Mas isso ficou muito... Essa discussão ela surgiu principalmente com o auge ali da pandemia, da Covid-19, em 2019 e em 2020, quando os países perceberam a dependência de setores estratégicos das suas economias nacionais em relação a mercados estrangeiros como a Ásia. Então, por exemplo, o complexo de saúde de todos os países perceberam a dependência de insumos da Índia, da China, do Sudeste Asiático, a questão do semicondutor, a dependência desses insumos que vêm principalmente da Coreia do Sul, Taiwan, da China. A guerra comercial China-Estados Unidos tem um ponto crucial nessa guerra comercial, que é justamente o domínio da tecnologia e das próximas tecnologias que envolvem a produção de semicondutores. Tá? E se falava lá atrás, lá em 2019, 2020, início de 2020, que seria necessário um novo Bretton Woods, que seria um novo consenso mundial em que os organismos financeiros internacionais pudessem ser um pouco mais complacentes com o investimento público. Porque somente o Estado ele seria capaz de impulsionar políticas públicas que demandassem gastos para que o setor privado pudesse, de uma certa forma, atender essas grandes demandas do setor público. Então, eu acho que é por aí que a gente pode encontrar alternativas, tá, para que a economia da região possa se restabelecer de forma mais robusta, não tão dependente daquele famoso boom das commodities dos anos 2000, né, que é importante, tá, a exportação de qualquer bem ou serviço, ela é sempre importante porque ela diminui a vulnerabilidade externa dos países. Os países conseguem acumular reservas internacionais, mas o mais importante também, ou acredito que até mais importante que isso, é a exportação de produtos com alto valor agregado, que gera emprego, gera renda, e seja capaz de prospectar para cada um desses países, né, um horizonte de mais bonança, né, no médio e longo prazo. Eu acho que seria mais ou menos por aí.
Agora, a violência também é uma questão, né, na América Latina. E sobre a questão do tráfico, a presença do tráfico na região, é um problema que tem solução?
Olha, é um problema que soluções foram tentadas, muitas soluções foram tentadas. Inclusive, para retomar a questão da Unasul, a percepção que os Estados Unidos têm da Unasul é que poderia a Unasul ser canalizado todo esse esforço no combate ao tráfico internacional, né, que é um problema crônico aqui na América Latina, não como um organismo de defesa. E há uma resistência nos países justamente porque as políticas de combate ao narcotráfico, elas tiveram, em várias análises, em várias avaliações, um resultado não contestáveis do ponto de vista mais, mais amplo do que se investiu nessas políticas de combate ao narcotráfico e do que se conseguiu de resultado positivo. Mas, de fato, é um desafio para a região e é um desafio que tem que ser discutido localmente, nos países, né, no sistema judiciário, legislativo e executivo de cada um dos países e, claro, de uma forma coordenada também, a partir do estabelecimento de diálogo e de mecanismos que promovam a confiança mútua entre os vários órgãos de controle para que uma política possa ser implementada, haja vista que o narcotráfico ele é transnacional. Então, essa dimensão transnacional dessa criminalidade precisa ser tratada também de uma forma coordenada entre os vários atores da região.
Professor, está prevista para o início do ano uma nova etapa de negociações de paz entre o governo da Colômbia e o Exército de Libertação Nacional, o ELN. As partes podem chegar a um acordo em 2023? O senhor está otimista quanto a isso?
Olha, eu estou otimista porque há uma boa vontade em se buscar essa paz, né? Esse diálogo, né, efetivamente. Não é fácil, né, os resultados têm mostrado que não é fácil. E agora o grande desafio, justamente, no caso da Colômbia, e isso a gente tem que ser bem pragmático, é o posicionamento dos Estados Unidos, né, porque os Estados Unidos sempre tiveram uma presença forte dentro da Colômbia, presença militar, e o combate ao narcotráfico sempre foi um dos principais pilares dessa presença norte-americana na Colômbia e na América do Sul, tá, como um todo. Então, é preciso ter esse debate domesticamente e as pessoas, não adianta somente o Executivo e o Exército de Libertação Nacional terem um ponto de vista favorável, por exemplo, a um novo acordo, mas a sociedade, ela precisa ser ouvido também, né? Ou ser minimamente abastecido de informações. Então, eu acho que esse é o grande desafio, você mostrar para a sociedade o que foi conseguido até agora e o que pode ser conseguido a partir de um novo, desse processo de paz que está sendo. E aí envolve outras temáticas também, que é a própria questão da democracia. Em regimes democráticos, a opinião pública ela tem um peso muito grande. E a opinião pública, de uma certa forma, ela tem a força de influenciar o comportamento dos governantes e dos atores políticos. Então, a partir do momento que a opinião pública, com todos os seus vieses e atores que influenciam nesse posicionamento na criação de um consenso por meio da imprensa, ela tem essa capacidade de legitimar o comportamento de certas decisões, no caso, um acordo de paz. Eu acredito que sim, que seja possível, né? E essa é a forma que tem acontecido. Os acordos vêm sendo surgidos, eles surgem como uma ideia, eles são experimentados e logo em seguida eles vão sofrendo ajustes lá na frente, né? Enfim, então acho que é como se fosse a própria democracia, ela não é um processo acabado em si, mas ela é um processo que vai se criando um mecanismo para ela ser sempre constantemente vigiada e melhorada. Eu acredito que o processo de paz também caminha nessa direção.
Agora, muito tem se falado sobre a questão da presença chinesa no continente africano, mas a verdade é que a China também se faz presente na América Latina. E como esses investimentos chineses podem ajudar a melhorar a situação de alguns países aqui da região?
Olha, o problema ele é tão complexo que, num primeiro momento, qualquer investimento que venha para a região, ele é sempre bem visto. Um investimento vindo dos Estados Unidos, um investimento vindo da China ou de qualquer outra parte. Agora, o mais desafiador é você criar formas de construir complementariedade do investimento que chega com os destinos onde esses investimentos são alocados, para que esse investimento ele possa ser duradouro, né? Investimentos em infraestrutura, mesmo que esses investimentos chineses, no caso em questão, eles são investimentos que lidam muito com fornecimento de recursos com baixo valor agregado, né, para a China, em muitos casos, é possível buscar novas formas de se canalizar esses investimentos, tá? De forma que eles possam ser dinamizados, e criar uma, um processo de que eles chamam de transbordamento, né? Não só para aquele investimento direto, mas que ele possa ser dinamizado em outras formas de investimento. Então, isso é muito importante. Os investimentos em infraestrutura são os mais importantes. Tá? Agora, também tem que ver a forma como eles estão sendo, em que eles estão sendo inseridos. Às vezes, o investimento em infraestrutura chega em países como Brasil ou Argentina, mas como grandes corredores de exportação, e tem que se pensar também a minimização dos impactos desses grandes investimentos sobre o meio ambiente, sobre os povos originários. Então, e aí, novamente, a opinião pública ela é importante, porque ela precisa ser informada e ela precisa também se informar de uma forma correta para saber que é impossível fazer um omelete sem quebrar ovos, né? Mas é possível você promover investimentos de forma sustentável, minimizando os impactos sobre o meio ambiente, enfim, sobre as populações que vivem nesses locais, e formas de compensar essas eventuais efeitos colaterais, vamos dizer assim, desses investimentos. Mas é um desafio, mas é importante. Nós temos a nova Rota da Seda, que começa ali na Ásia Central, passa pelo continente africano, e também ele se expande por todo o planeta. E é esse investimento chinês de longuíssimo prazo que os Estados Unidos percebem como algo desafiador à sua hegemonia, não só na região da América Latina, mas como no mundo como um todo. Em um primeiro momento, os Estados Unidos sempre foram contrários a esse tipo de investimento chinês, porque, segundo os Estados Unidos, vários relatórios de segurança nacional, eles percebem esse tipo de investimento chinês como ações malignas do governo chinês no mundo como um todo, mas levando em conta que esses investimentos de fato estão ocorrendo e os países olham para a China com um contraponto aos Estados Unidos na questão do acesso a recursos financeiros internacionais, principalmente para o investimento, para o desenvolvimento, os Estados Unidos eles já estão apresentando uma proposta para se contrapor, na verdade, a essa nova Rota da Seda na África, na América Latina nem tanto. Mas ele olha, claro, com preocupação essa influência chinesa aqui na região.
Professor, a última cúpula do Mercosul, ela não foi muito bem, né? Eu queria te perguntar se existe alguma perspectiva para que em 2023 os países da América Latina fiquem mais integrados e que a próxima cúpula seja melhor.
Olha, o Mercosul, ele é um projeto ainda inacabado, tá? Então, não é fácil promover finalizar um processo de integração para a criação de um mercado comum, como se propõe o Mercosul. Criar um mercado comum pressupõe um livre comércio de mercadorias, bens e serviços, livre trânsito de pessoas, inclusive de mão de obra. Então, uma tarifa externa comum, e isso não é fácil. Tá? Isso não é fácil. Tanto é que os próprios Estados Unidos e a União Europeia, desde a década de 90, não conseguiram ainda celebrar um acordo que eles chamavam de o Acordo Transatlântico, né, um acordo de comércio e investimento entre Estados Unidos e União Europeia. Até hoje não conseguiram. Ainda que as tarifas de comércio exterior entre Estados Unidos e a União Europeia sejam tarifas baixíssimas, mas há uma série de entraves não tarifários, como nomenclaturas, normas sanitárias, normas técnicas, que impedem a maior integração econômica entre Estados Unidos e União Europeia. Então, vejam, um dos principais blocos econômicos, né, União Europeia, no seu conjunto, com todo o seu PIB, e os Estados Unidos, o maior PIB do planeta, não conseguem ainda, entre eles, estabelecer uma zona de comércio e investimento para que possa dinamizar ainda mais o comércio entre os dois, entre as duas regiões. E no Mercosul também, também tem essa dificuldade, porque o comércio em si ele é uma questão de poder. Você perceber, por exemplo, os Estados Unidos têm uma série, acho que me falha a memória, 16 acordos de livre comércio, acordos bilaterais, mas são acordos totalmente assimétricos. Sempre que você vai ver um acordo de livre comércio entre Estados Unidos e El Salvador, Estados Unidos e Panamá, Estados Unidos e Chile, ou seja, são economias totalmente assimétricas. A robustez econômica dos Estados Unidos contra, né, um país de menor dimensão territorial e populacional. Então a gente percebe que não é fácil você estabelecer acordos comerciais. Tá? E no Mercosul também temos essa dificuldade entre nós, entre os países da região, porque somos países democráticos, temos eleições e temos essa, como se fosse um acordo aduaneiro imperfeito, porque nós não temos ainda uma tarifa externa comum, nós não alcançamos o livre comércio como nós pretendíamos, mas nós estamos caminhando para isso. E essas dificuldades em se estabelecer uma área de livre comércio, se estabelecer um mercado comum, elas são previstas pela própria Organização Mundial do Comércio, com as cláusulas de habilitação que a Organização Mundial do Comércio, ela estimula que todos os países se lancem no livre comércio, mas ela reconhece que há uma assimetria entre os países, países ricos, países mais desenvolvidos, países menos desenvolvidos. Então, já que não é possível fazer um livre comércio no âmbito global, livre comércio restrito, que pelo menos os países possam promover experiências de livre comércio regionalmente. E é o que o Mercosul é hoje, é uma experiência de livre comércio, né, regionalmente, para que na medida que os países se robusteçam, eles possam ampliar o alcance dessa inserção comercial a partir do Mercosul. Eu acredito que com o diálogo é possível manter o Mercosul. Eu acho que não acredito numa desintegração do bloco, ainda que o Uruguai, vez por outra, sugere essa alternativa de se conectar, de se sair do Mercosul, mas isso nunca aconteceu e eu acredito que não vai acontecer. Eu acho que, pelo menos a partir de 2023, acho que com o governo eleito do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que já deu mostras, que é um estadista que incentiva e que encoraja a integração regional, não só no âmbito do Mercosul, mas também de toda a América do Sul, eu acredito que haverá mais chances do diálogo prosperar no sentido de manter o bloco integrado e de alcançar novos objetivos e novos parceiros, não só no âmbito desse acordo comercial com a União Europeia, mas também outros parceiros, principalmente na África e no Oriente Médio. Tá? Vale lembrar que os produtos de valor agregado brasileiros, eles têm uma inserção muito maior na América Latina, no Oriente Médio e na África.
Agora, professor, terminamos 2022 com uma situação complicada no Peru. Onda de protestos após a destituição e prisão do ex-presidente Pedro Castillo. O que podemos esperar para 2023 no país?
Bom, da parte do governo brasileiro, eu acho que o presidente Lula já tem dado demonstrações em algumas falas de que vai respeitar o atual cenário, de que o que aconteceu no Peru recentemente, após a tentativa de golpe do presidente Castillo, foi de que os passos tomados estão de acordo com o que a Constituição previa e prevê. Tá? Então, eu acredito que o Brasil ele vai observar o desenrolar dessa situação, que ainda é dramática e é ruim para a região como um todo, porque desestabiliza. Não é só uma questão interna do Peru, mas ela desestabiliza também o ânimo em toda a região, o ânimo democrático em toda a América do Sul. Eu acredito que os próximos passos que acontecerão no Peru serão de busca pelo processo legal, pelo que vem determinando, pelo que determina a Constituição. Não, espero que a vice-presidente consiga dar seguimento a esse processo para que seja restabelecido a tranquilidade, e que é isso que eu acredito que é o melhor para a região. Eu acho que é mais nesse sentido.
Professor, e a situação da Argentina? A gente pode ter um novo capítulo da novela envolvendo a condenação da Cristina Kirchner?
Olha, a questão da vice-presidente Kirchner, ela se assemelha muito ao que aconteceu aqui no Brasil, a questão do lawfare contra o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, né? Então, e é um primeiro passo que aconteceu lá atrás, foi uma condenação e teríamos outros desdobramentos que nós já vimos aqui dentro do Brasil. Agora vai depender muito de como os atores políticos, se eles vão ser bem-sucedidos em capitalizar todo esse movimento no sentido de alijar a Kirchner da vida política no país, né? É muito cedo ainda para ter essa essa perspectiva. Enfim, como nós vimos aqui no Brasil, a gente acompanha com muita atenção, né? Com muita atenção, torcendo para que não aconteça na Argentina o que aconteceu aqui no Brasil, que foi um envolvimento político do judiciário, né, com interesses que ficaram evidenciados aí em todo o processo aí da Lava Jato e que acabaram prejudicando, influenciando o rito do processo eleitoral em 2018, que acabou penalizando, né, o ex-presidente Lula, que não pôde competir nas eleições de 2018 e que acabou beneficiando, no âmbito de todo aquele movimento mais à direita de um sentimento anti-Partido dos Trabalhadores, e que acabou tirando o ex-presidente Lula da corrida eleitoral, beneficiando sobremaneira, né, o candidato da direita, o atual presidente Jair Bolsonaro.
Tá certo, nós conversamos com Robson Cardoche Valdez, pesquisador do Núcleo de Estudos Latino-Americanos da Universidade de Brasília. Professor, muito obrigada por esse bate-papo e fica o convite para uma próxima oportunidade o senhor conversar com a gente aqui no Mundioca.
Claro, muito obrigado aí, pessoal do Mundioca. Fiquei feliz pelo convite e estou sempre à disposição.
Nós também, um abraço.
Um abraço, tchau, tchau.
Olha aí a China figurando de novo, né? China se fazendo presente em todos os cantos do mundo, até na América Latina.
O projeto de expansão da China é uma coisa incrível, né? É. Para onde você olhe, tem ali investimento chinês em várias áreas, construtoras, infraestrutura, no comércio, em tudo tem a China.
É, e essa questão da nova Rota da Seda é uma coisa que também sempre está presente aqui no Mundioca, a gente sempre está falando, né? Porque engloba muitos países.
Muitos países, a gente também fala especialmente da China porque ela faz parte do BRICS e a gente fala toda segunda-feira de BRICS, né? Porque será que tantos países querem integrar esse bloco que é econômico? Será que esse bloco pode mudar de natureza? Muitos assuntos aí envolvendo a China.
Melina tá me olhando com uma cara pensando, por que que você está rindo? Eu estou rindo porque eu tô lembrando aqui, Mercosul é um projeto inacabado, foi o que disse o nosso entrevistado. Será que o segundo entrevistado tem a mesma opinião? Vamos perguntar para ele.
Vamos lá, professor Roberto Santana, da Faculdade de Educação da UERJ. Seja muito bem-vindo ao Mundioca. Tudo bem com o senhor?
Opa, tudo bem. Obrigado, Tayana, Melina.
Professor, o ano de 2022 foi muito complicado para a América Latina. O senhor, como especialista, acredita que 2023 possa ser mais tranquilo?
Acredito que, na verdade, haverá algumas modificações importantes em 2023, principalmente pelo regresso, né, do presidente Lula ao comando do governo brasileiro, pelo tamanho e importância que o Brasil tem, né, tanto em questões econômicas, já que o Brasil é a maior economia da América Latina, quanto de projeção e participação internacional, né, já que também o Brasil é, de todos os países da América Latina, aquele que tem maior capacidade de articulação internacional. Mas eu vejo que, na verdade, a região da América Latina ela apresenta uma realidade atual de bastante disputa. Nós não temos uma realidade parecida com a do início do século, nos anos 2000, né, onde nós tivemos uma sucessão de vitórias eleitorais de projetos de esquerda, progressistas, mas também não temos mais aquela situação que conferimos em meados da década passada, né, de uma regressão conservadora, um ascenso da extrema-direita. Nós temos, na verdade, hoje uma situação de disputa muito intensa, né, entre esse projeto de várias esquerdas, né, entre esquerdas mais moderadas e outras esquerdas revolucionárias, mas que denominamos, né, num guarda-chuva de progressismo, e, né, uma direita que é uma direita pró-imperialista, agora vitaminada, né, com essa ascensão do fascismo, que é um fenômeno internacional, mas que também tem essas configurações específicas na América Latina. Então eu vejo um cenário de bastante disputa, não só para 2023, mas para os próximos anos, em que nenhum desses dois projetos ele consegue, né, uma hegemonia plena sobre o outro. Você tem uma situação realmente de idas e vindas, tanto para o campo progressista quanto para o campo conservador. Mas é claro que o Brasil, como país mais importante da região agora, sob um governo progressista e de uma figura que é reconhecida como um estadista internacional, que é o Lula, pode reconfigurar, né, as correlações de forças na região, a projeção da região em nível internacional e também a reorganização dos organismos regionais, né, a CELAC, a UNASUR, né, e outros organismos de multilaterais da região que ganham mais peso, obviamente, com uma participação mais decisiva do Brasil.
Professor, o senhor falou sobre uma nova Constituição. Eu lembrei do Chile, gostaria que a gente comentasse a projeção dessa nova Constituição para esse ano. E também uma notícia que saiu numa das últimas semanas de dezembro, que depois de 10 anos do voto voluntário no Chile, agora o voto voltou a ser obrigatório. O que é que muda com isso?
Olha, a sociedade chilena é uma sociedade que não é acostumada, até porque não foi educada a participar da política. Isso vem do projeto neoliberal, ditatorial, que foi implementado pelo regime autoritário do Augusto Pinochet e que boa parte da sua estrutura sobreviveu ao pós-Pinochet. A Constituição ainda vigente no Chile ainda é a Constituição realizada pela ditadura pinochetista. Essa Constituição foi outorgada, se não me engano, em 1980 e sobrevive até hoje. É essa Constituição que todo esse processo político-social do Chile vem tentando substituir. Processo que começa, né, com contestações setoriais de povos indígenas, da questão das aposentadorias e pensões, do movimento estudantil chileno, até desaguar naquele grande, né, no estalido, como eles chamam, foi aquela grande onda de manifestações em 2019. Essa onda de manifestações, ela conquistou, né, aquele processo constituinte que se iniciou e que teve, né, uma constituição de uma assembleia extremamente progressista, né, onde os integrantes da direita não conseguiram fazer sequer um terço da assembleia, parecia um prognóstico muito bom, e no entanto, ao longo dos trabalhos da constituinte, me parece que houve um distanciamento muito grande entre o trabalho cotidiano da constituinte e o dia a dia, né, da vida da população. Isso é o que leva à derrota no plebiscito, né, no Chile, que em termos numéricos, inclusive, é muito curioso, porque no chamado plebiscito de entrada, né, ou seja, quando foi perguntada à população chilena se ela gostaria de ter uma nova Constituição, e a opção pelo sim, né, queremos uma nova Constituição, ganhou por 70% dos votos, praticamente foi a mesma porcentagem da derrota posterior, né, no chamado plebiscito de saída, né, aquele onde a população deveria dizer se desejar, aprovava ou não a nova Constituição realizada, e aí o não ganhou praticamente pela mesma porcentagem. Ou seja, houve um distanciamento muito grande aí entre os trabalhos da Constituinte e o cotidiano do povo. E agora o ambiente que fica, a sensação de que fica é de uma grande decepção, porque foi acordado agora ao final de 22 como será o novo processo constituinte. Esse novo processo constituinte também vai eleger, né, uma nova Assembleia Constituinte, mas agora muito mais reduzida nos constituintes eleitos pela população, e vai ter ainda ali um grupo de notáveis, né, de, me parece, 20 ou 40 pessoas que vão ser apontadas pelas forças políticas que hoje compõem o parlamento chileno, onde não há maioria de esquerda, de independência, etc., como foi a primeira configuração da constituinte. Ou seja, esse processo constituinte chileno, né, que inclusive levou a influenciar outros lugares na região, né, a gente acabou de falar do Peru, também é uma constituinte, também é uma das principais bandeiras no Peru, com certeza por influência também da situação no Chile, esse processo chileno, ele caminha para uma grande decepção, né? Ele caminha para uma, como se diz aquele jargão na política, de mudar tudo para continuar a mesma coisa. Essa nova constituição, ela vai ter todo o seu trabalho ao longo de 23, né, para ser aprovada pela população ou não no final de 23, agora deve ser aprovada justamente porque muito da sua radicalidade, ela vai ser enxugada, né? E vai se, óbvio, vão ter algumas vitórias aqui a colar, mas com certeza o resultado vai ser muito mais enxuto, né, em termos de mudanças, grandes transformações, do que seria com a sua primeira opção. Então, o prognóstico para o Chile, tanto para a constituinte quanto para o que resta do governo Boric, não é muito positivo para aqueles que veem a política a partir de um olhar mais, né, mais popular.
Isso diminui a esperança para que em 2023 essa questão da nova Constituição seja algo a ser alinhado? Diferente do que foi o primeiro plebiscito em 2022, que houve rejeição, há alguma esperança para que em 2023, num novo plebiscito, seja aprovada essa nova Constituição?
Eu acredito que a Constituição vai ser aprovada em 2023, justamente porque ela vai ser remodelada de acordo com os interesses daqueles que sempre dominaram o Chile, né, que são as grandes corporações internacionais que têm muitos interesses no Chile, cobre, madeira e outros importantes matérias-primas de exportação do Chile, e as forças conservadoras chilenas, que são herdeiras do pinochetismo. né? Inclusive com uma reconfiguração da extrema-direita chilena. Lembremos que o Boric, ele vence as eleições no segundo turno contra um candidato da extrema-direita, o Kast, né? Que abertamente defendia o legado do Pinochet, a tortura, as mortes, etc. Bem no estilo, como se fosse um bolsonarismo chileno. Agora, me parece que o que restou ao Boric para salvar o processo constituinte foi negociar com a direita, que derrotou, vamos ser bem diretos, derrotou esse projeto de constituinte mais avançado que se gestou nesses últimos 2 anos e que agora vão entrar em acordos para que realmente a constituinte dê certo e ao final de 23 seja aprovado. E obviamente que nessa correlação de forças ela só vai ser aprovada porque os componentes progressistas, né, que teriam na primeira proposta da Constituição, eles vão ser muito diminuídos, muito enxugados, né, para que essa Constituição seja efetivamente aprovada no final do ano que vem.
Professor, ainda repercutindo uma notícia de dezembro, o Peru declarou o embaixador do México persona non grata depois do asilo para a família do Castillo. Eu queria que o senhor comentasse como é que vão ficar as relações do Peru e do México por conta disso.
Tendem a ficar um pouco tensas nesse momento, mas é bom a gente lembrar que o México, ele tem uma longa tradição de receber perseguidos políticos, de qualquer vertente político ou ideológico. É uma tradição internacional do México. O México, ele tem como uma postura das suas relações internacionais que aqueles que, porventura, foram derrubados ou são exilados devido a questões políticas, que eles tenham o direito de sair dos seus países de origem e irem ao México no sentido de preservar a vida. Isso é uma posição histórica da diplomacia mexicana. Independente se as pessoas que procuram abrigo são de esquerda, são de direita, são de oposição, ou eram do governo, não importa. Isso é uma tradição da diplomacia mexicana. De modo que está sendo estendido, né, novamente esse direito ao Pedro Castillo e à sua família. Né? No momento, dizem que oficialmente só a família do Pedro Castillo, já que agora o Pedro Castillo está preso. E aí há um certo tensionamento, né, por parte de alguns atores da política peruana, de que isso seria uma forma de do México se imiscuir em assuntos internos do Peru, o que não é verdade. Isso faz parte da tradição internacional do México. E aí todo esse atrito ele responde muito mais a interesses internos da política peruana do que realmente um litígio diplomático entre Peru e México. Acho que isso vai ficar em atrito por algum tempo, mas tende a médio prazo a ser distensionado.
E na Colômbia, hein, professor, acordo com o LN é algo que possa ser concluído ainda em 2023?
Isso depende da disposição dos atores, né? Por parte do governo colombiano, do presidente Gustavo Petro, a disposição total. Acho que a paz na Colômbia, o que significa o desarmamento de todos os grupos, né, em armas, tanto as guerrilhas de esquerda quanto os grupos paramilitares de direita, é a principal bandeira do governo Petro, que, por sinal, tem sido muito bem sucedido, né, nesses primeiros 6 meses de governo, praticamente, né, que tomou posse em agosto. O Petro, ele tem tido uma habilidade muito grande de costurar alianças, porque só com os deputados de esquerda, por exemplo, ele não teria maioria parlamentar, muito nessa bandeira, né, de desarmar o país, acabar com o conflito armado e combinar isso com justiça social. Né. É nesse sentido que o Petro tem conseguido aprovar uma série de medidas em relação a programas sociais, a reforma tributária para o taxamento dos ricos, das grandes fortunas, etc. Avançar também em políticas para a juventude, meio ambiente, né, que são muito defendidas principalmente pela vice-presidenta, né, a Márquez, e a sua principal bandeira, que é o desarmamento do país. Esse é o ponto nevrálgico da sociedade colombiana. Enquanto não houver a superação dessa política feita por armas, né, da política feita pelo extermínio do adversário, né, fica muito complicado qualquer desenvolvimento social na Colômbia. É por isso que a gente assistiu, logo nesses primeiros 6 meses de governo, uma movimentação muito rápida do governo Petro em negociar tanto com os paramilitares de direita quanto com os resquícios de guerrilhas, né, de esquerda, nesse desarmamento. Aí a gente tem que analisar também qual é a posição do LN. Eu acho que me parece que o LN ele tem uma visão muito crítica sobre a forma como foi feito o desarmamento, né, de outro grupo, que foi as FARC. Né? As FARC ela se desarmou e foi massacrada. Né? Não houve a tal justiça de paz, né? Foi sabotada pelo governo anterior, o governo do Ivan Duque. E me parece que o LN ele quer salvaguardas para que o mesmo não aconteça com ele, né? O mesmo que aconteceu com as FARC. A segurança né, para que o que aconteceu com as Farc não se repita com o LN, né, e a habilidade do governo, tanto quanto dos outros atores, né, aqueles que vão assegurar o processo de paz. As primeiras negociações ocorreram agora na Venezuela, me parece que continuaram ano que vem no México, é que vão determinar, né, a velocidade com que esse processo de paz vai ser alcançado ou não.
Professor, como é que está essa aproximação da Venezuela com a Colômbia?
Sim, ela já está acontecendo desde a vitória eleitoral do Gustavo Petro na Colômbia, que colocou como também uma dessas prioridades nas relações internacionais a reaproximação com a Venezuela, o restabelecimento dos laços, né, econômicos e diplomáticos e o reconhecimento de que Nicolás Maduro é o presidente eleito da Venezuela, né, acabando com aquela situação esdrúxula de se reconhecer o Guaidó, que era um governo de Twitter, né, pela Colômbia, né. O caso da Colômbia e da Venezuela é ainda mais específico, né, do que outros países como o Brasil, que também não reconhecia o Maduro, etc., porque Colômbia e Venezuela praticamente são a mesma sociedade. São países que foram divididos no século XIX, mas é muito comum você ver venezuelanos com familiares colombianos e vice-versa. É muito comum você ver pessoas que vivem cruzando a fronteira para lá e para cá, de maneira que o rompimento das relações, como foi feito, de maneira unilateral por parte da Colômbia, prejudicava a própria economia da Colômbia, porque a economia dos dois países está interligada. As famílias são interligadas. É muito comum o venezuelano, uma parte da população venezuelana, ter cidadania colombiana e vice-versa. Então, essa reaproximação é quase que imperativa para que os dois países possam funcionar. Isso vai ser positivo tanto para a Colômbia quanto para a Venezuela, como também vai ser positivo para a paz na região e para a economia da região.
Agora, qual país aqui da América Latina tem melhores expectativas para esse ano de 2023?
Eu não colocaria um país especificamente, eu colocaria a região como um todo, né? A região como um todo, com o retorno do Brasil, né? Porque é bom nós lembrarmos que não só o Brasil teve uma outra orientação com o governo Bolsonaro. Na verdade, o Brasil se retirou de uma série de espaços. É impensável, né, você imaginar, né, espaços multilaterais, né, de diálogo entre os países latino-americanos, sem que o Brasil, que é o principal país latino-americano, não participasse. Seria a mesma coisa a gente imaginar a União Europeia sem a Alemanha, por exemplo. Não funciona, simplesmente não funciona, né? Nós vamos ter agora, já em janeiro, no início do ano, a cúpula da CELAC, né, de chefe de estados da comunidade de estados latino-americanos e caribenhos, na qual hoje oficialmente o Brasil não faz parte, porque o presidente, o ex-presidente Jair Bolsonaro, simplesmente retirou o Brasil da CELAC, uma coisa que é um suicídio diplomático. Obviamente que o governo Lula recolocará o Brasil na CELAC, inclusive o presidente eleito, né, Luiz Inácio Lula da Silva, já confirmou sua presença na cúpula da CELAC, que será em Buenos Aires, e de modo que o Brasil retorne aos arranjos internacionais na América Latina, né? Retome o Mercosul, retome a participação na Unasul, na CELAC, enfim, em todos os órgãos multilaterais, e que também projete a América Latina para o mundo, né? A América Latina, para negociar com o mundo, ela precisa negociar de maneira unitária, conjunta. Se eu negociar país por país separado, o poder de barganha é muito, muito diminuto. Se ela conseguir negociar de maneira coletiva com a União Europeia, com a China, com os Estados Unidos, ela tem muito maior capacidade de resultados positivos do que se os países negociarem separado. Então, eu acho que com o retorno do Brasil, abre-se uma grande possibilidade da América Latina negociar, né, num patamar mais elevado com as grandes forças do mundo, e se abre também a possibilidade de retomar, né, os espaços multilaterais e resolver os problemas da América Latina entre, né, os latino-americanos, sem interferência externa.
Professor, a última cúpula do Mercosul não foi tão produtiva, né, de acordo com o noticiário, e nem muito bem falada. As próximas, elas podem ser mais bem aproveitadas e, quem sabe, com uma participação mais significativa do Brasil?
Com certeza. As cúpulas do Mercosul nos últimos anos não vêm funcionando, porque o Mercosul não vem funcionando. Vamos lembrar que quando o Bolsonaro venceu a eleição em 2018 e anunciou o Paulo Guedes como ministro da Economia, né, uma jornalista argentina perguntou para o Paulo Guedes qual seria o lugar do Mercosul nas políticas econômicas do Brasil, nas políticas diplomáticas, e ele respondeu que nenhum, não é a prioridade. E não foi mesmo. A política do Brasil para o Mercosul durante o governo do Bolsonaro foi não ter política. E com isso, o Brasil, obviamente, como a economia mais forte do Mercosul, não participando, ele desagregou completamente o bloco. O único governo progressista entre os países do Mercosul era o da Argentina. O Bolsonaro simplesmente se negava a falar com o governo argentino. O governo uruguaio queria negociar tratados de livre comércio sozinho, sem o Mercosul. Isso também cria problemas com o Uruguai. E com isso o bloco se desagregou como um todo. O Mercosul, nesses últimos anos, ele foi uma peça de ficção. Ele não existiu, de fato. Por isso que as cúpulas do Mercosul, né, nos últimos anos, elas ficaram mais famosas pelos debates quentes entre os seus presidentes, né? Principalmente entre o Alberto Fernandes, né, presidente argentino, e os outros presidentes, né, do que realmente algum avanço palpável, né? O retorno do Brasil com o novo governo Lula tende a distensionar as coisas e, né, tentar alguns avanços. Agora, o Mercosul também ele precisa um pouco mais além, né, do que simplesmente ser uma zona franca de importação e exportação, ou simplesmente um local onde você pode passar de um país para outro sem precisar de passaporte. Ele precisa ser realmente um fórum político que se decida políticas econômicas, diplomáticas e de qualquer outra área em conjunto para o desenvolvimento desses países. Ele não pode ser simplesmente uma zona franca de produtos como ele tem sido na maior parte da sua existência.
Vou te pedir para comentar, professor, sobre a polêmica envolvendo aí o pedido do Paraguai. Inicialmente foi falado que seria um pedido de indenização, depois essa situação foi desmentida, envolvendo a guerra do Paraguai. O senhor poderia comentar essa polêmica aqui para a gente?
Essa notícia ela já foi desmentida, na verdade, por uma historiadora paraguaia, que me foge o nome agora, de que esse reconhecimento em relação, né, a Guerra da Tríplice Aliança, que é conhecida no Brasil como Guerra do Paraguai, né, no final do século XIX, fosse no sentido de indenizações, né, financeiras, mas sim que fosse no sentido de reconhecimento histórico do que foi aquele conflito. Nesse sentido, né, foi criada uma comissão no Parlasul, né, que é o Parlamento do Mercosul, que reúne parlamentares de todos os países membros do Mercosul. Foi criada uma comissão, e essa comissão é que está trabalhando em cima dessa ideia de uma revisão histórica do que foi a Guerra do Paraguai, né? E essa revisão histórica, ela é necessária. Ela é necessária para a história da região e para a história de cada um dos países que participaram da chamada Guerra do Paraguai, como é conhecida no Brasil, é conhecida como Guerra da Tríplice Aliança lá no Paraguai. E aí, nesse sentido, eu acho ela benéfica, porque realmente a Guerra do Paraguai ela é contada, principalmente aqui no Brasil, por um viés extremamente conservador, reacionário, que foi difundida na nossa historiografia, principalmente por uma visão militarista, né? Que é a ideia de que o Solano Lopes, né, então presidente do Paraguai, era um tirano autoritário, um ditador louco, né, e que foi impedido no seu expansionismo, né, pelo Brasil, né, em aliança com Argentina e Uruguai. A história nunca é dessa forma binária, né? Herói, vilão, bom, mal. É, a história é feita de uma série de interesses e contradições dentro de uma determinada conjuntura histórica, né? Então, nem o Solano Lopes era um tirano maluco, sedento por poder, né? Também não era um bonzinho, um herói. E tampouco também do lado de cá, o Brasil, né, era uma força beligerante, quase que imperialista, mas também não é inocente na história. Houve uma série de fatos históricos que levaram àquele conflito. E houve uma série, sim, de crimes de guerra que foram realizados naquele conflito. Genocídio, execução de adversários que já tinham sido rendidos, estupro de mulheres, roubo de territórios, escravidão de prisioneiros de guerra. Tudo isso foi feito e isso não é reconhecido historicamente. Tudo se resume a o Paraguai era malvado, a gente foi lá, deu conta do Paraguai, e aí nós somos os bonzinhos da história. Não é assim. Os interesses imperialistas da Inglaterra por trás do conflito, tudo isso seria muito benéfico para a região que nós tivéssemos um reconhecimento histórico de tudo o que aconteceu. Nesse sentido, essa revisão é muito bem-vinda. Então, é o que se espera de um trabalho sério, né, diplomático, historiográfico e político, para que a gente possa reescrever essa história do Paraguai à luz das fontes, à luz, né, do trabalho histórico, à luz de um desprendimento de visões binárias de bem e mal, né, e que gracejou nessa, na visão sobre esse processo histórico até o momento.
Tá certo, a gente conversou com o professor Roberto Santana, da Faculdade de Educação da UERJ. Muito obrigada. Eu espero que em 2023 o senhor possa voltar outras vezes para nos ajudar a entender o que acontece aqui na nossa América Latina.
Obrigado, eu que agradeço aí a nossa audiência, agradeço a equipe do Mundioca pela oportunidade do diálogo.
Tchau, tchau, professor.
Um
até
abraço.
A próxima.
Tchau, querido.
Mundo Bizarro.
Presta atenção nessa história, menina. Um casal indiano entrou com uma petição contra o filho, exigindo um neto para o rapaz. Segundo o Daily Mail, a Sherry Sagar Shubhang se casaram em 2016 e ainda não tiveram filhos. O casamento foi arranjado e os dois foram enviados para a Tailândia em lua de mel. Os pais do rapaz contam que presentearam o filho e a nora com um carro no valor de 63 mil libras e pagaram também pela luxuosa recepção de casamento em um hotel 5 estrelas. Eles afirmam que gastaram 25 milhões de rúpias, o correspondente a 265 mil libras, com o filho desde que ele nasceu. Ah, vou começar a anotar. Agora eles querem exatamente a mesma quantia de volta e outros 25 milhões de rúpias pelos danos que sofreram. A indenização solicitada é equivalente a mais de 3 milhões de reais, convertendo aqui para a nossa moeda. Nos autos do processo, o casal falou da importância que um neto teria no momento atual da vida deles. Os pais alegam que tiveram a saúde mental abalada por causa da ausência de um neto. A acusação foi apresentada ao Tribunal Distrital e é tecnicamente rotulada como violência doméstica. Olha só, menina.
Não entendi, mas violência doméstica contra quem? Porque
contra os avós, que não são avós ainda. É, tá afetando a saúde mental deles.
É, tem tudo uma questão
porque
cultural.
Porque a violência doméstica não é só a agressão física, né? Uhum. Tem a questão da
psicológica.
O psicológico deles está sendo abalado. Olha eu defendendo o casal.
Eu vou defender o casal também, porque assim, investiram no filho, investiram no casamento, investiram porque quiseram. Isso aí é um investimento que pode ou não ter retorno. E o que é retorno numa relação?
É.
Né? Ele sabe se o casal quer ter filho?
Pois é, eu já vi muita história aí de mãe, quando casa, a filha casa, já tá 1 ano, 2 anos casada e fica lá pressionando. Poxa, quando que vocês vão me dar um neto? E aí, mas botar na justiça eu nunca vi essa. E olha, estipularam lá, durante a vida dele, nós investimos, gastamos tanto com ele. Ou seja, investiram na educação do rapaz, contando que ele daria um neto. Eu não invisto na educação do meu filho pensando nisso, não. Até porque eu sou uma mãe ciumenta. Eu invisto pensando em ele ser bem-sucedido, ter uma estabilidade financeira, a ponto de eu conseguir me aposentar.
Aposentar e morar com a mamãe, né?
É, aposenta a mamãe e a mamãe vive às custas do filho. Já que o filho viveu tanto tempo às custas da mamãe, agora vai a operação inversa.
Sabe que você bem tem cara dessas, ó, filho, tem que ficar com a mamãe, não vai sair pra namorar não.
Sou,
e a mamãe?
Eu sou ciumenta. Ele tem só 2 anos, mas vai fazer 2 anos ainda. Mas eu já fico pensando.
Tem 2, mas um dia ele vai ter 15.
É, não, vai ter 18, pior, 18, 21, começar a querer ir pra noitada, ir pra balada. Não, não vai chegar com mulher na minha casa, não. Só se for esposa, aí tudo bem.
Só se for esposa,
só se
mas
for esposa.
Olha, coisa antiga.
Já, se ele chegar falando, não, mãe, uma menina, vai casar? Se não for casar, não quero nem conhecer. Porque também pra não ter o risco de eu me apegar à menina, tratar como filha e depois separa, eu vou acabar sentindo.
É um risco que se corre,
é.
Né?
É.
É um risco que se corre com o filho.
Vou acabar entrando pro mundo bizarro. É melhor a gente encerrar esse antes de eu virar a personagem.
Eu acho que você já está e não sabe.
Bom, esse foi o Mundo Bizarro de hoje. Botar ponto final, hein, Milena, nesse episódio. Episódio 162 chegando ao fim, hein?
Pois é, então já que você não falou, eu vou puxar o nosso lembrete. Não se esqueça de seguir a gente lá no Twitter, @mundioca.com.k. Aperte lá no passarinho azul, assim você não corre o risco de perder nenhum episódio novo. Sempre você vai receber a notificação dos nossos episódios. Pode ouvir de novo também, fazer como eu e a Thay. A gente faz isso, né? A gente maratona. Eu lembro de muita coisa das entrevistas, mas eu gosto de ouvir de novo porque sempre tem um detalhe, alguma coisinha assim que escapa. Então, numa segunda ouvida, dá para absorver melhor.
Os ouvidos estão mais apurados.
Exatamente, os ouvidos estão mais apurados. Às vezes eu dou uma anotadinha, rende até outra pauta depois. E também tem dica de leitura, né? Tem muitas dicas de leitura aqui no nosso Mundioca.
É isso, várias dicas lá no nosso Twitter, o @mundiocaconk. Vale a pena seguir para ficar por dentro cada vez mais aqui do nosso podcast, conhecer mais também sobre a vida dos nossos entrevistados, conferir as nossas imagens de bastidores e também fazendo outra ressalva aqui, Melina. Estamos nas principais plataformas. Falei aí que estamos colocando ponto final no episódio de número 162. Você pode ouvir os outros 161 episódios nas principais plataformas. Se preferir, pode também nos acompanhar lá no site da Sputnik Brasil. Não sabe qual é? Eu te digo. sputniknewsbrasil.com.br. Lá no topo da primeira página, da esquerda para a direita, você vai ver o Mundioca. É só clicar para conferir os nossos episódios. É isso. Então, a gente se encontra de novo amanhã, no próximo episódio. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.